Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Convido o vereador Cirineu para fazer a leitura bíblica.
Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata de sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam do expediente do dia.
Projeto de lei número 2596 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidades temporárias, de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na função de psicólogo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a que se refere o artigo 37, 9º da Constituição da República e o artigo 236 da Lei Municipal nº 995 de 2001, para exercício da função de psicólogo na rede pública municipal de ensino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de da sua publicação. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Para melhor compreensão da proposta, impõe-se contextualizar a reorganização administrativa que a administração municipal promoverá em paralelo à contratação. O quadro efetivo de psicólogos do município conta atualmente com 3 profissionais, cuja lotação será reorganizada de modo a atender simultaneamente às demandas das Secretarias Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Para tanto, será procedido o remanejamento de uma psicóloga efetiva para a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando suprir a crescente demanda por acompanhamento psicológico de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. Ocorre, contudo, que o remanejamento, ora descrito, implica redução da capacidade de atendimento na Secretaria Municipal de Educação, que também registra demanda por suporte psicológico junto à rede pública de ensino. É precisamente para suprir essa lacuna que se propõe a contratação temporária de um psicólogo, que exercerá suas funções exclusivamente no âmbito da rede pública municipal de ensino. A opção pela contratação temporária e não pela criação imediata de cargo efetivo decorre da necessidade de avaliar, durante o período contratual, se a demanda verificada possui caráter permanente ou se decorre de fatores conjunturais e transitórios. A contratação temporária, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 236 da Lei Municipal, número 995 de 2001, é um instrumento juridicamente adequado para tais hipóteses, permitindo à administração municipal colher os subsídios necessários para uma decisão definitiva e tecnicamente embasada sobre a eventual criação de cargo efetivo no quadro permanente de pessoal. Por fim, considerando a premência da demanda verificada e a necessidade de adequação imediata da prestação dos servidores dos serviços psicológicos, requer-se com fulcro nas disposições do regimento interno dessa Câmara Municipal que a presente matéria seja apreciada em regime de urgência, de modo a permitir a célere implementação das medidas ora propostas em benefício da população. Gabinete da Prefeita Municipal, 24 de abril de 2026. São esses os projetos. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda às inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João? Vereador Cirineu? Vereador Lucas? Sim. No pequeno não. Doutora Kátia? Bruno? Não. Vereador César?
Não. Vereador Márcio?
Não, não há inscritos no pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda às inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Vereador Cirineu? Vereador Lucas? Vereadora Kátia? Vereador Bruno? Vereador César?
Sim.
Vereador Márcio?
Sim. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, vereador João.
Cumprimentar inicialmente o presidente desta casa, os demais vereadores, ao público que nos assiste, o suplente, aí o Tite Risse, que está nos assistindo, é suplente aqui desta casa, ao Ângelo e ao Rudimar. Cumprimentar também a assessoria da Bruna, da Roberta e do Gianluca. Saudar a população através aí do Facebook, que está nos assistindo nesse momento. É sempre uma alegria estar sendo escutado, sendo ouvido, enfim, pela população, porque é para a população, é para essas pessoas, podemos assim dizer, é para a comunidade que a gente está aqui. E é por ela que a gente está aqui também. Saudar a quem vai nos assistir na quarta-feira, nos escutar na quarta-feira pela Rádio 105.9, falar sempre da alegria, da satisfação de estar entrando nos lares das pessoas através do rádio e agradecer, porque a gente sabe que é um número bastante grande de pessoas que escutam a Câmara de Vereadores, e principalmente na quarta-feira. O alcance do rádio é muito grande aqui no nosso município, e então é importante que a população possa acompanhar o trabalho do vereador. Temos algumas demandas aí que encaminhamos nos setores, e dizer que estamos sempre atentos ao que acontece em todas as áreas, e essa semana algumas coisas na área da saúde, que a gente teve a oportunidade aí de entender e de explicar até mesmo para a população, também da Secretaria de Obras, e gostaria de dizer aí a Secretaria de Obras, ao pessoal das estradas, principalmente, que, embora a Secretaria tenha feito, sim, seu trabalho nas obras, principalmente nas gerais, mas a gente tem bastante pessoas que ainda esperam aquele serviço aí nas entradas, nos acessos, né? E tem alguns que é o único acesso das pessoas do interior e realmente estão com bastante dificuldade. Eu recebi algumas fotos, vou passar aí para o secretário, de dois locais aí, que está bem com bastante dificuldade, e um deles, inclusive, é o único acesso, os dois são únicos acessos, e que o ônibus do transporte não está indo, não vai nesse local, segundo informações das pessoas, e eu vou ir até esse local para ver, já recebi as fotos, e que possamos, que a secretaria possa dar esse atendimento a essas pessoas. É, a gente sabe que o pessoal do interior não pede muita coisa, mas o que precisa é as estradas e saúde, transporte escolar, enfim, precisam até para escoar aí a sua produção, a bacia leiteira, né, que tem, e nessas estradas aí estão bastante com dificuldades. A gente entende o cronograma do setor de obras, a gente sabe que tem a feira que está chegando e que estão bastante imbuídos, têm trabalhado bastante com afinco, e sabe do quadro reduzido também de funcionários que se tem na Secretaria de Obras, tem a limpeza da cidade, tem um monte de serviços. A gente não está dizendo aqui que eles estão parados, mas tem que priorizar também um pouquinho aí as entradas aí das propriedades. E é uma dificuldade, eu ouvi a prefeita dizer há poucos dias numa entrevista de que realmente um dos maiores problemas que a administração tem e que está sentindo e que vem sentindo desde o início da administração é as estradas. E a gente sabe que não é fácil, porque a estrada está boa, choveu, passou um carro, passou um trator, um caminhão, transporte escolar, o caminhão do leite, e já se vai à estrada. Nem sempre se tem pedra em todos os lugares aí para fazer uma estrada diferenciada para que dure um pouco mais, e em certos locais até mesmo com pedra, devido à densidade, aí a chuva, enfim, ela termina com a estrada. Mas é o que o nosso interior precisa, é a estrada. Enquanto nós não conseguirmos colocar calçamento, colocar asfalto no interior, nós temos que fazer, sim, uma estrada aí bem feita, bem socada, com pedra. Eu não entendo de estrada, mas acredito que bem feita, bem socadinha, demora muito mais a estragar, né? Então, que possa ser feito, né, esses trabalhos aí, e bueiros, né, que tire a água das estradas, né, que possa desviar, isso acho que tem que ser feito um trabalho aí bem aprofundado, mas não esquecendo nunca de fazer as entradas da cidade, porque é o único acesso que as pessoas têm. Elas também precisam, para estar na geral, às vezes o acesso não deixa de ruim que fica. Então, entendemos, sim, a preocupação e como eu dizia, a prefeita falou que tem certeza que nunca vai conseguir ter a estrada 100%, e isso nenhum prefeito vai conseguir esse milagre de as estradas estar sempre em dia, 100%. A gente sabe que é difícil. Mas nós, como portadores aí das demandas da comunidade, eu não poderia deixar de falar aqui e de dizer para aquele cidadão lá da linha base, lá de Santa Polônia, que me procuraram, e também ali da linha Maculha, tá, que vou passar, sim, para o secretário, e que ele possa fazer essas obras. Também ali na Olaria, uma demanda que já passei para o secretário, né, e que possa ser o mais rápido possível realizado esse trabalho. Também gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar aí os campeões da bocha, o trio aí, os campeões da Copa Muplan, que se sagraram campeão, agora campeões nesse final de semana, no sábado, em Augusto Pestana, né, vereador Bruno? Onde o vereador Bruno, também um excelente bochófilo aí que nós temos no nosso município, premiado aí não só a nível de município, a nível estadual, a gente reconhece e através de ti, eu gostaria de estender aí a todos os envolvidos, a todos os que estiveram participando da Copa Muplan, se sagrando campeão. Já tinha ficado em segundo lugar, né, aqui na etapa aqui de Pejuçara, e agora então, no geral aí, se sagraram campeões. Então, parabéns, a gente sabe que vocês levam o nome do município, têm levado ao por onde passam, e principalmente você, Bruno, com a tua habilidade aí que tem em jogar bocha. Então, parabéns. E a todos envolvidos, eu sei que estavam lá também, que os bochófilos aí, o vice-prefeito Marcos Villani, o secretário Irineu Pereira, o vereador Bruno, né, propriamente, o secretário Daniel Vincenzi, também os servidores aí, José Carlos Pereira, o Ronaldo Altíssimo, o Ismael Tolfo Flores, o Rudimar Couto, né, que estavam representando aí o município de Pejuçara, os servidores, enfim, que a Copa Moplan é dos servidores, né? Só participa quem é do setor público. Então, parabéns mais uma vez. A gente sabe que tivemos, não tem os dados aqui, mais competições esportivas aí nesse final de semana, e que sempre a Secretaria de Cultura e de esporte, propriamente dita, tem feito um esforço bem grande e participado aí a nível de região, a nível de município, sempre que pode, sempre que com diversas modalidades. Então, parabenizar também o trabalho de cada um. É um trabalho aí que anônimo, às vezes, né, dos treinadores, das pessoas que participam, a gente sabe que é trabalho remunerado, mas fazem a diferença, leva o nome do município e principalmente tira as crianças aí, os jovens e os adultos também, de outras coisas, né, que poderiam estar aí praticando. E estão aí praticando saúde, né, estão aí, esporte é saúde, então também nesse sentido, né, tem sempre o meu apoio, embora não sou muito da área do esporte, todo mundo sabe, não acompanho todas as modalidades, não acompanho sempre, mas a gente tem um olhar diferenciado também. Então, gostaria de parabenizar a todos os envolvidos e que continuem aí participando. A gente vê seguidamente, está vendo até mesmo a nível de notícias, a nível de região, de pejuçarenses que participam de corridas, de rústicas, né, de ciclistas, e tem várias modalidades que estão por aí. Então, parabéns a todos os envolvidos, Pejuçara merece, principalmente a nossa comunidade, que esse serviço, que esse trabalho continue. Dizer de que também estive mais uma vez olhando o Parque de Exposições, e está muito bonito, está muito maravilhoso, ver a transformação, que já dá bastante para ver, já dá para ver a transformação, a mudança, e que tudo isso leva a nós ter a expectativa aí de uma grande feira. Como eu dizia, devemos ajudar no que podemos, da nossa forma, quer seja convidando amigos, enfim, mas apoiando essa grande iniciativa que teve aí a Associação Comercial Industrial. Aí, e aproveito mais uma vez aí para dizer de que Pejuçara, assim como no passado, teve a feira, teve a construção do parque, e que bom aí que entidades possam estar assumindo e fazendo algo diferente para o município. Eu lembro que em outras épocas, aí outros prefeitos às vezes reclamavam, e com razão, que muitas entidades, ou as entidades do município, às vezes não assumiam até mesmo um jantar italiano. Tinha que partir sempre do poder público, a iniciativa, fazer, bancar, enfim, era moroso, era oneroso para os cofres públicos, e hoje muitas coisas não se podem mais, e outras tá em função das crises aí que está tendo aí no nosso país, que não se pode investir aí e tanto com a festa em si. Obviamente que nós soubemos, e principalmente nós como vereadores devemos explicar isso até mesmo para a comunidade, de que o município está investindo sim para que essa feira aconteça, investindo em infraestrutura, investindo no parque, nós mesmos que destinamos 300 e poucos mil reais de emendas impositivas aí de bancadas para que fosse renovada a Casa Italiana, renovado o parque, os pavilhões, e então isso é dinheiro público, sim. Então, mas através dessa parceria, que irá, com toda certeza, ser uma feira superavitária. Então, a gente tem certeza que pode ser feito com parcerias, e estão aí o presidente, o vice da associação, buscando parcerias e o município apoiando. E todos os servidores, todos nós, como pejuçarense, mas principalmente nós que temos cargo público, devemos, sim, apoiar essa iniciativa, estar lado a lado e ajudando no que a gente pode. Né? Então, convido aí os colegas vereadores e até faço aqui um convite, secretário, se for, lanço aqui uma sugestão, que a gente possa nos reunirmos aí numa segunda-feira, uma hora antes da sessão, né? Quem sabe aí antes de se tornar um inverno mais rigoroso, e de todos nós, ou num outro momento, ir até o parque, fazer uma visita lá, todos os vereadores. É interessante, eu acho que é gratificante para quem tá lá trabalhando, para quem está organizando, é bem importante isso. Eu vejo uma importância muito grande que isso possa acontecer. E até mesmo para sugestionar, né? Às vezes cada um tem um olhar diferenciado. Então, deixo esse convite aí a todos que gostariam de participar. Mas desejar à nossa comunidade que tenha uma semana aí de muito trabalho, com muita saúde, que possamos estar novamente na segunda-feira aqui e que todos tenham realmente uma boa semana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação aos colegas vereadores. Também cumprimentar o suplente vereador, o Valdecir, que está presente aqui, o Rudimar, o Ângelo e nossos assessores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e os que nos escutam, vão escutar na quarta-feira pela Rádio Comunitária Pejuçar. Então, nós temos aí, estamos bem próximo então da nossa feira e também, como a gente já se manifestou aqui, estamos aí apoiando e vendo que é importante essa retomada, né, das expofeiras aí tão tradicionais no nosso município, né? E com certeza, embora com recursos investidos, né, bem menores, né, do poder público, mas com a parceria e com a CI assumindo esse trabalho aí de busca, então, de recursos e da organização do trabalho, certamente nós teremos aí uma feira que vai mobilizar a nossa comunidade e também uma boa parte aqui da nossa região. Para as questões econômicas aqui do município também, certamente as nossas empresas aí também é algo importante para a divulgação e ocupação, né, desses espaços aí para comercialização nesses dias de feira, assim como o lazer também que vai ser oferecido nesses dias, né? Então também a gente está acompanhando ali com relação às obras, né, no parque e ações, né, que estão sendo desenvolvidas aí para garantir então que tudo esteja de acordo aí com o cronograma, né, que está previsto aí das reformas que precisam ser feitas aí no nosso parque de exposições e aí depois a ocupação certamente daqueles espaços, talvez para muitas outras atividades aí importantes aí para o nosso município. Eu vou retomar também uma questão até que foi levantada na última sessão, para que a gente possa esclarecer algumas questões, continuar esse debate, porque eu acredito que algumas questões também que são definidas a nível nacional, principalmente em relação a leis, aquilo que é aprovado, aquilo que os governos definem como política, são afetam diretamente a vida da nossa comunidade, a nossa população e as pessoas, enfim, no dia a dia, né? Então, até para complementar em relação ao que o vereador Bruno levantou, a questão do imposto zero, né, que o governo Bolsonaro, segundo ele, teria colocado, né, em relação aos alimentos da cesta básica, né? O imposto zero, ele foi aprovado na época do governo Bolsonaro para importação, né, de produtos da cesta básica, né, como feijão, carne, massas, biscoito, café e açúcar. Era ligado a importação de produtos para contenção dos preços, para diminuição até e para evitar um aumento maior dos preços, né? Então, só que esses produtos, assim, principalmente no caso da carne, o Brasil é um grande exportador, né? A parte que é importada é pequena, massas, biscoitos, café também, né? O Brasil é um grande exportador, assim como açúcar. Então, é um pequeno percentual, né, de produto, que é aquilo que é consumido, mas certamente na situação de que houvesse alguma diminuição de oferta de produto, então entraria produto que viria de fora com preço mais reduzido e para garantir então que não houvesse elevação de preço. 2024 foi aprovado novamente essa alíquota zero também para esses impostos de importação da maioria desses produtos da cesta básica, né? Embora na época agora ali a gente viu a votação, né, de muitos deputados e, enfim, congressistas da direita votaram contra essa redução da alíquota zero, dizendo que iria prejudicar a questão da produção e do nosso mercado interno, enfim. Mas agora, a partir da reforma tributária, sim, se estabelece agora uma política de alíquota zero de impostos, no caso federais, CBS e IBS, para esses produtos, né, que são da cesta básica, no caso da carne, arroz, feijão, leite e os seus derivados, pão, café, farinhas e os derivados também estão garantindo então que grande parte, né, dos alimentos possa chegar mais barato até a mesa dos consumidores com essa alíquota zero desses impostos. Mas é uma questão assim importante e um outro tema que eu gostaria de reforçar, já falei aqui um pouco, mas é um projeto importante que eu vejo que está no Congresso Nacional, deve ir para votação agora, durante esse mês de maio, que é a proposta do governo, né, do fim da escala 6x1, dos trabalhadores então ter a escala de 5x2, que seria então, a partir de 5 dias trabalhados, ter os 2 dias de folga. Eu acredito que isso ajuda muito para a vida do trabalhador, para a sua família. Para quem tem a dupla jornada de trabalho, né, especialmente as mulheres e muitos homens que também ajudam em casa com o seu trabalho, a convivência com os filhos, né, com o próprio casal, enfim, as famílias no conjunto todo, né, ter um tempo de vida, né, porque não parece, mas as pessoas que trabalham, principalmente nas grandes cidades, e têm um tempo longo de deslocamento para o trabalho, de retorno para casa, certamente isso vai ajudar muito. E algumas experiências aí começam a aparecer, exemplos aí de empresas que já adotaram essa escala, 5x2, há algum tempo, e têm conseguido perceber muitos aspectos positivos, né? Tem diminuído a falta no trabalho, porque as pessoas vão ter mais tempo para resolver as suas questões particulares nesse tempo de folga, nesse tempo que terão a menos de trabalho. E a vida não é só trabalho. Eu vejo sim também a importância, né, de viver, porque quando se fala nisso, muitas vezes as pessoas questionam, e aqui também, em relação a, mas as empresas vão ter mais despesas. Eu pesquisei entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo, o chamado G20, o grupo dos 20 países mais industrializados hoje do mundo, apenas 4 países têm mais de 40 horas semanais de trabalho. A grande maioria desses países, mais 16 países pelo menos, têm menos ou até 40 horas semanais. Muitos países europeus têm 36 horas de trabalho e alguns até menos. E nem por isso a questão econômica é prejudicada nesse país. O que melhora é a qualidade de vida da população. As empresas continuam lucrando, continuam desenvolvendo a economia e certamente gera mais empregos. Então, como nós temos ainda, apesar do índice do desemprego ter caído e ter reduzido nos últimos anos, mas certamente a possibilidade de oferta de mais oportunidades de trabalho para a continuação, né, da produção das empresas, daquilo que está sendo feito até hoje, né? E certamente não vai prejudicar também o consumidor, como alguns começam a questionar também, tá? Mas aí vai fechar as empresas, vai fechar os mercados, o comércio, né, nos finais de semana. Não é isso, né? É apenas a questão de organização de escala e para garantir, então, esse direito. Então, eu acredito que existe um movimento também dos políticos de alguns grupos e partidos de direita tentando, se manifestando já contra esse projeto de lei, e eu acredito que é importante também que a gente se manifeste, a gente está do lado dos direitos dos trabalhadores. É porque toda a conquista dos direitos dos trabalhadores que foi feita ao longo da história sempre foi colocada como uma ameaça, como algo contra as empresas, contra os empresários, mas na verdade ela só serviu para melhorar a vida do trabalhador e da população em geral, e não foi nenhum tipo de empecilho, por exemplo, para o desenvolvimento econômico, e certamente nem agora será. Então, eu acredito que isso é importante, que haja manifestação, que a população também se movimente, se mobilize e que os nossos deputados, a grande maioria, possa aprovar isso, que certamente vem em benefício de toda a nossa população, especialmente do trabalhador, para poder ter mais um tempo de vida, ter espaço para poder viver com essa jornada, então, de 40 horas semanais. Aliás, o Brasil, na média de horas trabalhadas, é de 39 horas. Então, a média dos trabalhadores brasileiros hoje tem uma média de 39 horas, já está abaixo das 40 mínimas propostas, né? Então, se nós pegamos aqui dentro do setor público também, nós temos algumas secretarias, alguns setores ainda que trabalham 44 horas, e a grande maioria dos demais servidores tem uma jornada reduzida. Então, eu acredito que até é justo para que possa ser equiparado, né, essa redução de 44 horas, né, para 40 horas semanais, né, conforme a lei, e que vai ser adaptado, e que aqui também havia já um movimento, já várias vezes foi levantada essa questão e nunca houve também uma definição, uma decisão política, que eu acredito que seja, né, para conseguir essa redução. E eu também não vejo isso como uma ameaça na diminuição da qualidade ou da quantidade de serviço que é ofertado para a população, né? Vejo isso que, de forma organizada, é possível manter o atendimento das necessidades, aquilo que a população precisa, com relação ao trabalho, com os trabalhadores também, com essa jornada, né, de 40 horas semanais. Então, assim como as empresas também podem garantir a sua produção e, em muitos casos, as grandes empresas, especialmente, que conseguem um lucro maior, têm a possibilidade, então, de ampliar o número de trabalhadores, né, com a questão da redução dessa escala e da jornada, e poder, então, garantir mais empregos aí, que é mais dinheiro circulando na comunidade e, certamente, mais dinheiro movimentando a roda da economia e fazendo com que haja o crescimento, como vem acontecendo, né, dos últimos anos, do PIB, da economia, no geral, dentro do nosso país, e certamente isso, então, é algo que não tem muito mais de positivo, né, de que vai trazer de resultados, né, do que qualquer tipo de prejuízo que possa gerar em algumas situações, que é muito pequeno, eu vejo, comparado com os efeitos positivos que pode gerar na vida das pessoas. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente César, demais vereadores, quem nos acompanha hoje, o seu Valdecir Risse, o Ângelo e o Rudimar, e os nossos assessores também, as pessoas que nos acompanham pelo Face e que nos ouvirão na rádio, então, na quarta-feira. Quarta-feira pela manhã, na Rádio 105.9. Então, tem um projeto de lei hoje que está entrando na casa, né? 2.596, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do servidor psicólogo para atuar na Secretaria Municipal da Educação. Então, isso é essa contratação, né, visa suprir a crescente necessidade, a demanda por acompanhamento psicológico aí de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. Então, vamos analisar sim o projeto, com certeza somos favoráveis. Sábado pela manhã estive presente na Copa Amizade de Bozano, com bola na rede, o vereador Lucas também estava presente. Teve mais de 40 jogos, categorias sub-11, daqui de Pejuçara, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Então, queria parabenizar então o professor Nicolas pelo empenho, né? A Ana Paula, a dona Ivete também, que acompanhou nossas crianças, e essas pessoas que se dedicam a esse grande projeto que é o Bola na Rede, na Copa Amizade de Bozano. Merecem nosso reconhecimento pelo trabalho, por incentivar o esporte no nosso município. Parabenizar também o pessoal da Bocha, da Copa Muplay, nosso colega Bruno também participou. O professor Ismael também acompanhou vocês, né? Então, estão de parabéns aí pelo título. Também, aqui a prefeitura começou essa semana, foi retomada a instalação de iluminação pública, né? A instalação das lâmpadas de LED. A ação é executada pela Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, com recursos do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. A iniciativa prevê a substituição das luminárias convencionais por equipamentos mais eficientes, ampliando a iluminosidade nas vias, reduzindo o consumo de energia e contribuindo aí para a segurança da nossa população. Então, seria esse, que temos aí uma boa semana a todos. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Lucas.
Muito boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores. Também, boa noite aí ao suplente aí, Valdecir. Também ao nosso colega aí, funcionário público, Rudimar. Boa noite também para o Ângelo aí, que sempre nos acompanha. Deixar então boa noite também para nossos assessores aí, a toda a nossa população que está nos assistindo pelo Facebook, também a toda a população que vai nos escutar na quarta-feira pela nossa rádio. Queria começar hoje então dizendo que semana passada aí teve a vinda do deputado Beto Fantinel aí ao nosso município, deputado estadual, né? Beto Fantinel, que era secretário assistente social aí do governo do estado, onde ele fez a entrega aí de um veículo, então, né? Meu pedido aí, para a Secretaria da Saúde, um veículo novo aí, que vai suprir também as necessidades aí da Secretaria de Saúde, para levar nossos pacientes aí ao destino das consultas, né? Também na oportunidade aí o deputado também visitou a nossa PAI aí do nosso município, aonde já quero deixar meu agradecimento aí à diretora da PAI, a todos os funcionários da PAI ali, pela recepção, né, que o deputado teve ali. Fica o meu agradecimento aí a toda a direção da PAI. O deputado foi muito bem recebido, pôde conhecer aí o trabalho que vem sendo feito na PAI, saiu muito feliz daqui, pois a nossa PAI desempenha um ótimo trabalho ali, né, com as crianças, as pessoas que ali frequentam, né. Ficou surpreendido ali por a quantidade de oficinas que a PAI oferece, né. Não é em qualquer município que oferece tanta oficina assim, como ele falou. E também uma notícia melhor ainda, que nos próximos dias aí está sendo pago então o valor aí que ele conseguiu via Estado, né, de R$160 mil para a PAI, do nosso município, onde foi conversado ali com a presidente e com os funcionários, vão poder adquirir mais professores para oferecer mais oficinas, né, para os alunos. Vai ser poder também contratar uma psicóloga ali, que muito tempo eles queriam contratar. Então, com esse dinheiro aí, vai poder pagar esses funcionários, também adquirir algumas coisas ali que precisam na PAI, né, como ela falou. Então, a gente fica muito feliz, como vereador, né, a gente poder estar ajudando as entidades do nosso município, que esse que também é o nosso papel, conversar, mandar pedidos aí para os deputados, né, para que contemple aí nosso município, a Secretaria de Saúde, a PAI. Também ele fez uma visita aí no hospital, nosso hospital da cidade aí, aonde intermédio dele, ele conseguiu ali aquela emenda do Estado, né, foi através do Estado aí para fazer aquela cobertura, toda aquela reforma, através da Secretaria de Saúde do Estado, onde contemplou também nosso hospital aí, que é onde toda a nossa população é assistida ali, né? E fazia muito tempo que era um pedido ali do hospital, todos os colegas vereadores sabem, nossa população sabe, que chovia muito ali dentro do hospital, tinha muitas goteiras, né? Então foi trocada toda a cobertura, foi feita toda aquela reforma na frente, com a troca de porta, aumento ali da estrutura da frente, onde era muito baixo, né? Então a gente fica muito feliz aí por esse deputado aí, também está, como os demais deputados que estão trazendo verbas para o município, está lembrando, né, da nossa cidade aí. Fica o meu agradecimento, então, ao deputado Beto Fantinel e às pessoas aí que fazem parte da PAI, do hospital, que desempenham um ótimo trabalho. Também a Secretaria de Saúde, que foi contemplada com esse veículo. Tenho certeza que a nossa população aí vai conseguir ir e voltar melhor para suas consultas, com mais conforto. Também, como falou o vereador Márcio, né, também estive então sábado acompanhando aí nossas crianças. Meus filhos aí fazem parte desse programa, ótimo programa, lindo programa, Bola na Rede, né? Entre os... É mais um programa entre os vários que tem, né, no grupo Cidade Ativa. É bom a gente acompanhar, né, principalmente como pai e como vereador também, né, esse belo trabalho aí que está sendo desempenhado pela Secretaria de Educação aí, a Secretaria de... onde que tem os professores ali, né, as pessoas que acompanham, também até as pessoas que vão lá para tirar as fotos, né? Tudo é um acompanhamento, uma organização muito bem feita. E como aqui falou o Márcio, né, a gente não podia deixar o agradecimento também ao filho da nossa vereadora aí, o Nicolas, com esse belo trabalho que o Nicolas anda bem fazendo, em frente ali à secretaria. Mudou muito a nossa secretaria depois da chegada do Nicolas. Isso aí é visível, né? Todos os grupos que ele acompanha, a gente tem contato, né, com as pessoas, seja o grupo de vôlei, seja o grupo ali das crianças, né, que ele acompanha. Agora, acho que também, como eu conversei com ele, vai acompanhar, vai ali, vai ser o professor da pista de skate, né? É uma coisa que o Nicolas também é praticante. Tenho certeza que a nossa vereadora aí deve ficar muito feliz pelos belos filhos que tem, né? Como eu já tinha mencionado esses dias, o belo trabalho que desempenha sua filha também, né, para a nossa população aí, sendo reconhecido, então, aqui pelos vereadores, né. Desejo... Obrigado, vereador Márcio. Sim, né, como eu estava conversando com o Nicolas lá, as crianças evoluíram muito nessa parte, né, para tu ver, eles foram jogar para fora do município, na cidade de Bozano. Então saíram com 10 vitórias, né, 8 empates e 2 derrotas apenas. As crianças ficam muito felizes, os pais também, né? Fica o agradecimento aos pais que sempre acompanham seus filhos aí. Essa é uma parte muito importante também. Aproveitar essa fase das crianças, porque passa rápido. Eu tenho um filho já que vai fazer 16 anos. praticamente do dia para a noite passa muito rápido, então a gente tem que acompanhar, fazer o papel de pai, né? E então esse agradecimento aí a todas as pessoas que estão envolvidas aí no esporte do nosso município, como aqui foi falado. Também como foi falado aqui por acho que os demais colegas, também a gente vem acompanhando aí os pedidos, né, da nossa população, de estrada dos interiores aí. Eu mesmo pude acompanhar alguns lugares aí que eu fui fazer umas visitas. Fiz o pedido aí para o secretário, então, o seu Irineu. Um pedido aqui, acho que já foi mencionado pelo colega vereador João, que é aqui da Vila Olaria. Praticamente está todo empedrado, mas tem um pedaço lá embaixo que falta, um pouco de pedra. Agora começa esses dias de barro, né? Fica ruim, às vezes, as pessoas se deslocar para a cidade. Então, fiz esse pedido para ele. Como aqui foi passado, né, também, a gente sabe que estão trabalhando ali bastante ali no nosso parque, devido à nossa festa, né? Mas, como ele me passou, né, agora começaram a britar de novo a pedra, ali na pedreira da Nice. O britão, eu sei porque eu acompanhei muito a Secretaria de Obras, trabalhei por muitos anos ali. É uma pedra que rende mais, né? Tu consegue fazer mais metros, né, com a carga de pedra, diferente assim do cascalho. Então a gente fica muito feliz que conseguiram de novo então começar a fazer a britagem dessa pedra, né? Como ele me passou a burocracia, eu já sei, a gente entende, sabe, porque trabalhou ali, né? Tem uma pedreira ainda aí que é aqui da Marielle, ainda não está com as licenças prontas, né? Onde o lugar que tem muita pedra ali, só que não pode ainda tirar, porque não está licenciado ainda, né? Como ele me passou, o senhor Irineu. E essas licenças aí é muito burocrática, demora um tempo, e não tem como tu entrar, fazer uma licença sem esperar ela vencer, né? Não tem como tu antecipar a licença. Então a gente passou aí também mais uns lugares para ele aí no Passo do Inglês, tinha ido para lá. A sarjeta tinha trancado lá e tinha cortado a água no meio da estrada. Na segunda-feira, o senhor Irineu já mandou uma patrola lá ajeitar. Ficou bom, pois eu tenho um cunhado meu que mora lá, passou, disse que ficou muito bom. Então, a gente agradece aí os pedidos que a gente faz aqui para o secretário, né, que atende a nossa população. E também mais umas estradas aí para a pedreira, ali a Maculha, né? E uma estrada que eu falei com ele também que seria bom ser feito, né? Porque é uma estrada que tem muito movimento e já é um pedido também dos moradores que moram essa estrada aqui do Cambará, né? O vereador César aí sabe que trabalha ali, né? É uma estrada que tem muito movimento de carretas que trazem soja ali, né? Da Casa Branca. Então é um pedido que eu fiz para ele. Então, ao passar aí essa feira, né, que estão ajeitando ali, trouxeram umas cargas de britão, como ele passou, para colocar ali, para não dar barro, né, no dia da feira. Vai ser feito, então, essas estradas aí. Tenho certeza que até chegar o inverno aí possa ser feito, né, essas estradas aí, principalmente os lugares, os pontos que mais precisam, né. Também fiz um pedido aí para o executivo. Conversei direto com a nossa prefeita Flaviana aí, que se seria possível, como é do município agora, aquele terreno na frente da IMEI Maria Schuster ali, onde tem aquele matinho, faz anos que tem ali, né? Seria possível feito uma limpeza, deixar só as árvores mais grossas ali, né? O resto é mais é capoeira, sujeira, né? É uma estrada ali que ficou bastante movimentada durante a noite também. E ali passa as crianças que vão para a escola e vêm, né? Ela me falou que ela já tem esse para ser feito, né? Nesse cronograma, só por causa da feira aí, que estão todos os funcionários envolvidos na nossa feira aí. Então, como ela me passou, que depois da feira, que acalmar, ela vai atender esse pedido aí, então, que ela também já pretendia fazer, né? Que seja limpado ali. Até que é uma entrada na nossa cidade aí para ficar mais bonito, né? E ficar mais limpo e ter mais visibilidade. Também vou deixar os parabéns aí para um atleta do nosso município, o Alisson de Oliveira, né? que participou também aí de um torneio de jiu-jitsu e se consagrou campeão, né? O Alisson aí é um atleta muito esforçado, muito dedicado no que ele faz, né? Eu fiquei muito feliz de ver os vídeos ali da filha dele pequena. Perdão. Ah, do lado ali, junto ali, né? Torcendo para ele, né? Ele, o pai, sempre vai ser um incentivo para os seus filhos, né? Então, parabéns, Alisson. Parabéns por toda a tua dedicação. Parabéns aí por tu levar o nome de Pejuçara fora do município e trazer essas vitórias aí, que continua, você continue assim, é um baita professor, né? Vejo ali as aulas que você dá. Parabéns, então, pro Alisson aí, atleta Pejuçara. Também, como falou os demais colegas vereadores, aí, deixar os parabéns aí aos servidores. Não vou mencionar todos aqui, pois capaz de esquecer o nome de algum, né? Então, a todos os servidores que participaram aí desse esse torneio, né? De bocha da Muplan. Parabenizar também o nosso colega vereador Bruno aí, que é um dos melhores atletas aí que tem na região. Sem sombra de dúvida, todos conhecem. Levaram também o nome do nosso município aí. Trouxeram a vitória, trouxeram o troféu. Parabéns a todos vocês, parabéns às secretarias, né? Que acompanham vocês aí, o Ismael. Parabéns à secretaria aí de esportes e eventos aí. Parabéns a todos os atletas aí. Então, quero desejar, então, uma semana abençoada aí a todos os colegas vereadores, a toda a nossa população de Pejuçara aí, a todos os servidores públicos e também a toda a nossa população. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, colegas vereadores. Então, o público que nos assiste novamente é o suplente vereador Tite Risse, que está nos acompanhando hoje, ao Rudimar e ao Ângelo, que estão presentes, e quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Então, inicio então já agradecendo aos colegas aí pela nossa participação aí na Copa Muplan do jogo de bocha, qual consagramos campeões, e todo o pessoal que estava junto com nós, eu, o Rúdio, o Cebola, o Marcos, o Pereira, o seu Irineu, também o Pereira, o popular Gago, todos conhecem, né? O Daniel. Então, a gente inicialmente saiu daqui para nos divertir, né? Representar o município, mas em primeiro lugar, quando a gente joga bocha, a gente vai para se divertir. O mais importante é isso, não? A gente joga sempre para ganhar, mas a intuição primeiro é fazer amizades e nos divertir, né? O que mais acontece no jogo de bocha, isso que é o mais importante. E tivemos a felicidade, então, de conseguir trazer o título aí, que também é bom quando a gente participa de qualquer esporte, qualquer disputa, né? Mas o mais importante, como eu disse, é a amizade que a gente faz durante esses eventos, dentro da cancha, cada vez que a gente retorna, a gente vai conhecendo mais gente, às vezes tem uns que conhecem a gente que a gente nem se lembra, né? Mas a diversão que é o mais importante, né? Então, tenho a agradecer a todo o pessoal que foi junto com nós, e o pessoal que não jogou também, que torceu, e a gente teve um sábado aí divertido e vitorioso, né? Também agradecer o Ismael, que faz parte dessa organização, está sempre nos apoiando juntamente com a bocha, como outros esportes, frente ao município, né? E sempre falei que é um dos setores mais difíceis de atuar aí na administração é esse setor do esporte, né? Porque a gente vê que a maioria dos eventos é quase sempre final de semana, tanto como bocha, como futebol, e enfim. Então se envolvem a semana inteira, né? Tem pouca folga aí, o pessoal que lida com o esporte, então a gente tem que parabenizar por toda essa vontade, essa determinação, né, que muitas vezes é o mais difícil é isso, deixar da família, ter que estar indo para fora e acompanhar as crianças e os adultos, enfim, estar representando o nosso município, mas estão aí sempre nos finais de semana. Então, parabenizo todo o pessoal que trabalha nessa questão de esporte, até o vereador falou do filho da doutora, o Nicolas também, né, sempre agora ajudando o Ismael, né, então não para o evento de esporte do nosso município, então está bem representado, e a gente só tem a parabenizar aí todos esses eventos, corridas, enfim, que sempre está tendo. Acredito que também esse final de semana, se não me engano, vi meio corrido aí, também teve conquistas nas corridas, se não me engano, o Janir Bonini, que eu vi, não sei se ficou em primeiro lugar num circuito, então não peguei bem por cima, então parabenizo ele. Até esse dia ele me disse que ia ter mais uma corrida, então esse dia acho que ele ficou em segundo, e entre outros que estão sempre correndo e sempre subindo no pódio, né? Então eles iniciaram mais por saúde, sem, podemos dizer que gostar de corrida, assim, o colega vereador Cineu está sempre correndo também, né? E o mais interessante, além de correr, estão de vez em quando ganhando aí umas vitórias, enfim, mas o objetivo, sim, é saúde, a gente sabe, mas isso também é gratificante para quem pratica, né? Então, isso é muito importante. Então, falando um pouco também do projeto que entra hoje, 2596, né, a contratação de temporário de um psicólogo, né, qual a gente muitas vezes comentou e já tivemos números aqui passados pela relatório da saúde, e a gente vê como a cada ano que passa aí a questão de saúde mental vem crescendo aí no município, enfim, no estado, no Brasil inteiro. Nosso município, por ser pequeno, tem um grande número de pessoas que tem consulto, enfim, não só no município como fora, muitas vezes, questão da saúde mental, né? Então, eu sempre venho comentando nos últimos anos que a questão de psicólogo, acho que é uma das profissões que mais está exercendo trabalho hoje, porque as pessoas estão com grandes dificuldades, grandes problemas assim, de saúde mentais mesmo, gente, desde o seu dia a dia, na família, no trabalho. A gente vê muitas questões de depressão, entre outros, enfim. Então, esse trabalho de psicólogo é muito importante, principalmente nos municípios, nas escolas, enfim, na assistência social, qual está indo essa contratação é para suprir, né, uma demanda na assistência social e para atender as famílias de situação de vulnerabilidade, né, e as crianças e as próprias famílias. Então, isso é importante, a gente só tem, com certeza, a aprovar esse projeto, com certeza. Vamos analisá-lo e acredito que essa casa com certeza irá aprovar. Também voltando aqui ao assunto que o vereador Cineu levantou do fim da escala 6x1, né, qual já me manifestei outras vezes, até agora não estou mais acompanhando tanto, mas com certeza é uma questão muito importante a ser analisada e debatida, e acredito que vai ser sim, vai ser aprovada, porque hoje em dia a gente vê as pessoas, a dificuldade muitas vezes de trabalho, justamente também pelo longo prazo de serviço, né? Principalmente nos mercados, o trabalho de sábado, de tarde, principalmente, que muitas pessoas não querem. Eu acredito que isso muitas vezes leva também ao desemprego, né? Não por não ter emprego, mas sim pela carga horária que as pessoas não querem muitas vezes, né? Então, acabam trabalhando muitas vezes sem carteira, trabalhando em outros setores que não contabiliza como se fosse funcionário trabalhando em dia, né? Então isso entra na regra das pessoas desempregadas, né? E acredito sim que é uma carga horária boa, a escala 5x2, eu sou totalmente favorável, né? A gente vê que tem a discussão do fim dessa escala. Inicialmente se falava, né, como eu falava da deputada Érica, que queria chegar nas 36 horas, né, diminuir para 40, 36, ou até mesmo diretamente às 36, e houve um debate que eu já acho desnecessário, 36 horas é muito pouco, né? Então acredito que 40 horas semanais é uma carga horária muito boa. Já tem muitas empresas em firmas particulares que adotam essa carga horária de segunda a sexta, 40 horas, e já tem umas até que adotam de segunda a sexta, 44 horas, que também eu vejo que não é ruim, porque o pessoal gosta, que mais querem hoje em dia trabalhar de segunda a sexta, e alguns até sábado de manhã, adotando as 44 horas, que eu acredito que não seria ruim. Mas, fechando nas 40 horas, né, seria essencial para os cidadãos, os empregados, mas também, por isso que tem o grande debate, né, para as empresas, existem os prós e os contras. Eu vi que existem alguns deputados que puxam para setor rural, setor de saúde, né, para se ter o debate como vai ser feito, se tiver algumas exceções, principalmente na área agrícola. Nós temos setor agrícola aqui, as cooperativas, enfim, as propriedades rurais, para ter algumas exceções. Eu acho muito importante, principalmente nas questões do período de safra, se haver um meio termo, enfim, não sei se hora extra ou trabalhar mais das 40 horas, enfim, porque a gente sabe que o setor da agricultura trabalha muito mais que as 40 horas, não sei, quando é colheita e plantio. Então, acredito que vai haver o debate, já tem esse debate, né, para se ter alguma regra no meio nesse setor agrícola, que muitas empresas fazem e depois se dão folga durante o mês, no próximo mês. Acredito que deve haver, sim, isso aí. E essa exceção nesse setor agrícola, com certeza. E quem sabe também até na saúde. A gente sabe quem trabalha na saúde, que muitas vezes não tem hora. Tem o doutor Acátia, que tem o Lucas, que trabalha como motorista. Então, são coisas que estão sendo debatidas e ideias que deputados estão tentando implementar ou solicitar alguma coisa nesse meio termo. Então, tem os prós e os contras. Por isso que muitas vezes tem alguns deputados que não são contra o fim da escala, mas querem um meio termo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes depois, algumas exceções, mas o empregador às vezes sofre também, muitas vezes questão de justiça com funcionários. Às vezes tu quer, muitas vezes ajudar, ou tu quer passar do horário, e depois a gente sabe que pode ter questão de entrar na justiça. Então tem que ser bem estudada essa questão, né? Desde as empresas, já vi falar também que alguns defendem a questão do... que não querem, não vai ter redução de salário, né? Também defende a questão dessa questão, até diminuição um pouco do imposto também pelas empresas, para poder contratar novos funcionários para cobrir essa demanda, diminuindo a hora, para deixar os que estão dentro já ficando com o mesmo salário, pois não podem baixar o valor. Então, tendo um abate, digamos, no imposto da empresa, poder suprir com outros funcionários. Então, é outras sugestões que vêm dentro da casa legislativa, né? Enfim, mais ou menos por aí. Mas acredito que a grande maioria é a favorável ao fim da escala 6x1, a 5x2, que é uma escala muito boa. E tenho certeza que vai ser aprovada, sim, porque será bom para o trabalhador. E as empresas vão se adequar, sim, dentro de um meio termo que seja bom para ambos, né? Então, seria isso. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. Repasso a presidência para fazer uso da palavra.
Receba a presidência, lhe concedo a palavra.
Uma boa noite a todos, saudações, colegas vereadores, assessores, o Tite, o Ângelo, quem nos assiste pelo Face e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Dia 18 de abril passado, ocorreu no CTG, no Piala da Amizade, a troca de patronagem. Os colegas aqui já comentaram, mas eu, como não estava na última sessão em virtude da colheita, eu queria deixar aqui os parabéns para o Giovanni, sua patroa, pela condução na última patronagem, que tão bem o fizeram, e a todos os integrantes da patronagem. Também desejar sucesso ao novo patrão, o José Cadore, e a sua patroa, Veronice, e a todos os integrantes da nova patronagem, que já foram apresentados durante a troca da mesa. E um detalhe que me chamou atenção no discurso de posse do novo patrão, foi de colocar que era um sonho dele em ser patrão do Piala da Amizade. Que bom que temos pessoas na comunidade que fazem questão de assumirem as entidades do nosso município, pois exige tempo e disposição para organizar e pôr em prática todos os objetivos da entidade. E partindo desse princípio, teremos com certeza grandes eventos e o nosso CTG continuará sempre cheio. Que a patronagem realize um bom trabalho e que continue focado principalmente nas invernadas, que é o principal motivo do sucesso dos nossos bailes e jantares realizados pelo CTG. E que essas crianças e jovens saibam que o CTG é um lugar de aprender sobre a cultura gaúcha e sobre os princípios de respeito e educação. E para que levem isso para a vida de cada um, para o seu futuro. E outra, qual o lugar mais saudável para se divertir, dançar e escutar uma boa música? E como é bom ver essas crianças e jovens dançando no meio dos casais? Isso é um privilégio nosso. E o patrão vai, com certeza, dar continuidade a esse trabalho, tão bem feito com as invernadas. Ele já anunciou o baile também com os Monarcas, acho que é para setembro, se não me engano. Então, parabéns ao ex-patrão pelo trabalho feito e sucesso ao novo patrão e sua patroa e toda a sua patronagem. Eu já tinha entrado em contato, tinha comentado esse dia quanto à palestra de orientação sobre as motos elétricas. Daí o capitão Cleme confirmou para o dia 4, agora, segunda-feira que vem, às 18h30, aqui na Câmara de Vereadores, antes da sessão. Ela será conduzida pelo tenente Robson e a sargento Janaína. E já fica também aqui o convite para os colegas vereadores e para todos os interessados, seja proprietários de motos ou quem pensa em adquirir. Eu acho que é importante a presença de todos, que será uma palestra de orientação, que não é a intenção da Brigada Militar em sair multando os motoristas. Por isso, essa palestra de orientação até para a própria segurança dos usuários desse meio de locomoção. E que para que todos andem dentro das leis de trânsito, que a partir desse ano, agora 2016, foram alteradas as leis, mudando as classificações das motos elétricas. E fica o convite aos interessados e vamos ficar informados do que é certo e errado para evitarmos futuros transtornos. E eu queria encaminhar também uma moção de congratulação pela comemoração dos 60 anos de casamento do seu Alteu Gelati e a dona Medir, que ocorreu sábado no Salão Comunitário da Linha Maculha. Nos momentos de muita emoção e de alegria. Uma conquista que, nos dias de hoje, está cada vez mais difícil de acontecer, de ter um casamento tão duradouro. É motivo para comemorar e muito. Parabéns ao casal, a todos que se envolveram na organização e que continue sendo exemplo, não só para sua família, mas para todos nós. Parabéns, seu Alteu, dona Medir, pelos 60 anos de casamento. Seria isso por hoje, uma boa semana a todos e lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não há matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereadora Kátia, vereador Bruno, vereador César.
Não, vereador Lucas?
Sim.
Com a palavra, vereador Lucas.
Eu queria deixar uma moção de pesar aí, então. Os familiares da Maria Juraci Lestes Martins, mais uma moradora de Pejuçara que nos deixou aí. É uma pessoa que morou sempre perto da casa da minha mãe, me criei na casa dela. Uma pessoa aí muito próxima à minha família, próxima à família da minha mãe. Então deixar aí essa moção de pesar aí, que seja entregue aos seus filhos que aí estão, ao seu esposo, e que Deus conforte o coração de todos aí. Seria isso.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.